Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
Olá, boa tarde. A partir de agora você fica com a edição desta segunda-feira, 5 de janeiro de 2026, do seu, do nosso Jornal do Meio Dia. Após o recesso de final de ano, porque a gente também é filho de Deus, estamos de volta com a edição do Jornal do Meio Dia. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Carla Menezes. Carla, boa tarde para você, boa tarde aos nossos ouvintes. Foi bom o seu recesso?
Perfeito, Kátia Gomes. Ótima tarde para você também. Um feliz 2026 para a gente. A partir de agora tem muitas informações, não é, Kátia?
Exato. O recesso foi recesso, mas a gente trabalhou, né, Carla?
Bastante.
Não teve jeito. Mas foi bom, né?
Foi ótimo.
Quem trabalha, Deus ajuda, né,
Com
Carla?
Com certeza.
Então, assim, o nosso recesso foi maravilhoso. Estamos de volta aí o ano todo aí para ficar juntinho com vocês nessa sintonia. Na Gabriela FM, 102,9. Também estamos na internet. Aproveita e acessa aí o site da Gabriela, www.gabrielafm.com.br. Desejar novamente feliz ano novo aos nossos queridos ouvintes. Fique conosco nessa sintonia. Então pronto, o seu, nosso Jornal do Meio Dia está no ar, tá bom? É um oferecimento. Mix Matheus e Liels, juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios. Crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça o Universo Calçados na rua Dom Pedro II, número 42, no centro. E o Nex, meu futuro é o Nex. Inscrições abertas, você em evolução. Bem, a partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos as manchetes de jornais pelo Jornal Correio da Bahia, direto de Salvador, que informa: tráfico impõe medo a técnicos de internet em Salvador. Recentemente, né, tivemos lá uma tragédia envolvendo técnicos de internet e, segundo os próprios, né, a associação, que eles foram mortos aí por conta do tráfico, né, que impera ali em algumas regiões e impõe realmente medo aí a esses e outros profissionais, infelizmente.
Jornal Dia Teresina, reajuste de ICMS passa a valer e aumenta gasolina, diesel e gás de cozinha.
Pois é, não preciso dizer mais nada, né? Ai, ai. Jornal Diário de Pernambuco. Captura. Militares reconhecem Delcy Rodrigues como presidente interina da Venezuela.
Jornal do Comércio, Recife. Conselho da ONU debaterá situação da Venezuela hoje.
Diário do Nordeste, Fortaleza. Captura de Maduro repercute na política do Ceará.
Jornal Dia, Rio. Ameaças. Vai pagar um preço muito alto, maior do que Maduro.
Correio Brasiliense, Distrito Federal, Delcy assume Venezuela sob ameaças de Trump, que é o presidente dos Estados Unidos.
Estado de Minas, BH, pelo menos 80 pessoas morreram nos ataques à Venezuela, afirma The New York Times.
Jornal Zero Hora, Porto Alegre, na fronteira entre Brasil e Venezuela, ecoa uma guerra perto demais.
Folha de São Paulo, vice de Maduro concentra poder na Venezuela e Trump faz ameaças.
Jornal Estado de São Paulo, a queda de Maduro após ataque. Estados Unidos apontam em bloqueio a petróleo para enquadrar vice de Maduro.
A tribuna Vitória Espírito Santo, Trump deixa pontas soltas sobre futuro da Venezuela.
Só comentando rápido aqui sobre essa questão na Venezuela, o Trump andou comentando que o presidente da Colômbia também está na mira dele e ele sempre deixa claro que o problema é o narcotráfico, né? Que é um problema muito sério e grave. E os venezuelanos que comemoram a derrota, né? Digamos assim, essa derrubada aí do Maduro, eles dizem: parem de fazer comentários que vocês não sabem. Não é por causa do nosso petróleo que tiraram o Maduro daqui. E nós queríamos muito isso. Deixa a gente comemorar, deixa a gente voltar a ter paz. E vamos continuar acompanhando aí o desenrolar dessa questão. E, claro, tendo mais informações, voltaremos a falar sobre o assunto. São 12 horas e 15 minutos. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Olha, daqui a pouquinho vamos entrevistar o deputado federal Márcio Marinho, do Republicanos. Ele que é deputado federal pela Bahia, já está aqui no estúdio conosco. Daqui a pouquinho você acompanha essa entrevista, tá? Antes, aqui no Noticiário Regional, vamos começar com Ilhéus em Destaque, trazendo, claro, sempre uma notícia de Ilhéus. Vamos falar sobre esse encontro de motorhome, né? É, inclusive, várias pessoas me perguntaram assim, nossa, que interessante, você viu ali a quantidade de motorhome que está em Ilhéus e de uma forma organizada, o que a gente nunca tinha visto antes. Pois é, a Prefeitura de Ilhéus realiza ação simbólica de plantio no encontro de motorhome, a iniciativa da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, marca o início de um projeto de arborização e reforça o compromisso com a sustentabilidade. Portanto, a Prefeitura de Ilhéus, por meio da SEMA, que é a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, realizou uma ação simbólica de plantio de uma árvore no Motorhome Park, e a iniciativa representa o início de um conjunto de ações voltadas à recuperação ambiental dos espaços públicos, com foco no fortalecimento das políticas públicas de sustentabilidade, no cuidado com áreas urbanas e no incentivo ao turismo, responsável especialmente o turismo sobre rodas. Embora pontual neste primeiro momento, o plantio tem caráter simbólico e educativo, sinalizando o compromisso da gestão municipal com a preservação ambiental, a melhoria do microclima e a valorização dos espaços públicos e turísticos de Ilhéus. E aí, com essa ação, a Prefeitura reafirma o compromisso com o desenvolvimento sustentável, unindo planejamento ambiental, cuidado com o patrimônio natural e ações que projetam aí uma cidade mais verde preparada para um futuro. É, o Motorhome Park, né, ele está ali ao lado do Cristo, da Praia do Cristo, numa parte bem larga da pista lateral que já segue sentido a Avenida Soares Lopes, que é uma novidade, né? Inclusive, desde que o prefeito Valderico Júnior assumiu a gestão em 2025, muitas pessoas, inclusive representantes do setor turístico, pediam, né, que tirasse os motorhomes da orla mesmo da Praia do Cristo, que atrapalha as pessoas tirarem foto, enfim. E aí se organizou aquele espaço onde, claro, quem passou por ali viu, né? Que virou realmente o Motorhome Park. Que bacana, né? Boa iniciativa. Olha, 12 horas e 18 minutos. É, novamente protesto, hein? Novamente protesto na BR-101. Tem a ver novamente com a famosa ponte sobre o Rio Jequitinhonha, lá no extremo sul. Então, protesto contra a restrição de ponte. Bloqueia a BR-101 no extremo sul da Bahia. E, novamente, esse protesto, no caso, esse iniciado hoje, né, Carla?
Exatamente, Kátia. Caminhoneiros bloquearam, na manhã desta segunda-feira, o trecho da BR-101 nas proximidades do trevo de acesso à Veracel Celulose, no extremo sul da Bahia. A manifestação ocorre em protesto contra a interdição parcial da ponte sobre o rio Jequitinhonha e a obrigatoriedade do uso de um desvio considerado precário para os transportes de cargas. O protesto começou no início da manhã e persiste sem previsão de liberação da via, informa a Polícia Rodoviária Federal. Os manifestantes cobram reabertura total da ponte sobre o rio Jequitinhonha, localizado no quilômetro 671 e 72 da BR-101, no município de Itapebi. A estrutura segue com restrições de tráfego há vários meses, após a identificação de problemas estruturais, o que levou ao início de obras de reforço e à construção de uma nova travessia. Desde a interdição parcial, caminhões e carretas estão proibidas de atravessar a ponte e são obrigados a utilizar um desvio alternativo de cerca de 70 quilômetros, conhecido como desvio da Veracel, não é, Kátia?
Exatamente. Esse desvio da Veracel, gente, não é desde o ano passado, né? Que a gente já pode falar, né? Desde o ano passado. Muitos protestos, né? Os motoristas principalmente os caminhoneiros que ali tinham que trafegar e em dias de chuva não conseguiam porque ficavam atolados, parados, inclusive acidentes ocorreram por ali, infelizmente. E aí foi liberado, a gente divulgou aqui, seria liberado dia 15 de dezembro, aí mudou para o dia 22, foi liberado parcialmente a travessia também de ônibus e caminhões na ponte do Jequitinhonha, ali sobre o rio, na ponte sobre o rio Jequitinhonha. Só que aí, segundo, né, o pessoal do DENIT, a gente vai ter que suspender de novo porque tem caminhoneiros passando acima do peso permitido. Aí suspendeu novamente e aí esses caminhões e carretas novamente tem que passar pelo desvio da Veracel. E aí agora, vocês viram aí, mais um protesto. A questão é, tá tudo errado desde o início. Por quê? 2 anos antes, né, prefeitos ali da região, deputados, ficaram informando ao DENIT, olha, essa ponte precisa de manutenção, daqui 2 anos essa ponte não vai suportar o peso, essa ponte pode desabar e uma tragédia pode ocorrer. Ninguém se importou, o governo federal não se importou, muito menos o governo estadual, até porque Jerônimo não está nem aí para o baiano, muito menos preocupado com ponte, com estrada. Por quê? A ponte está na BR, é de responsabilidade do DENIT, o DENIT é o governo federal. Só que o desvio da Veracel, ele corta duas BAs, responsabilidade do governo do estado, que também não se preocupou em fazer o asfalto ali para que os carros pudessem trafegar novamente e realmente bloquear a ponte para se fazer uma devida manutenção ou até mesmo derrubar e fazer outra. Mas foi tudo diferente, tudo contrário do que deveria ser, porque nesse país parece que o errado que é o certo hoje em dia, né? Tá bem claro isso para nós. E aí essas são as consequências. E a gente vai continuar acompanhando. Se tiver mais alguma novidade sobre isso, voltamos a falar sobre o assunto. Bem, nós vamos acionar ele, que já está de volta também, depois do recesso, nosso repórter.
Agora, as notícias de polícia em destaque, com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Feliz ano novo para você. Seja bem-vindo novamente. Quais são as notícias?
Olá, Kátia! Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Que tantas saudades! Feliz ano novo, um ótimo 2026 para você, sua família. Com muita saúde e felicidade, Kátia. Carlinha Menezes, para você também, saudades aqui no Jornal do Meio Dia, um excelente ano de 2026 com sua família, desejo tudo de bom e um excelente trabalho para você também. E você que está acompanhando o Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa, na hora do almoço, também desejo uma parceria firme e forte em 2026 a bordo de sua viaturinha virtual da Gabi, com muitas informações de Ilhéus, região e da Bahia e do setor policial. Por falar em setor policial, a partir de agora, notícia é de polícia! Venham todos a bordo de sua viaturinha virtual da Gabi. Primeira edição do Jornal do Meio Dia do ano de 2026, em nosso reencontro, temos a função de divulgar um fato muito triste e lamentável que ocorreu na cidade de Ilhéus neste último final de semana. Estou me referindo à criancinha que acabou perdendo a vida no bairro Teotônio Vilela. Infelizmente, foi encontrado na manhã do último sábado o corpo da criancinha Alex Júnior Santos, o nascimento de apenas 2 aninhos de vida. Após intensas buscas serem realizadas pelos mergulhadores do Corpo de Bombeiros Militar, com início ainda na última sexta-feira, dia 2, naquela oportunidade não tiveram sucesso no resgate da criança. Entretanto, um pescador que estava ajudando nas buscas encontrou o corpinho do bebê perto da ponte do Vilela, conhecida como Ponte do Fundão. A criança estava desaparecida por volta das 10 horas da manhã da última sexta-feira e que, segundo informações, ela estava brincando na frente da porta da própria residência na rua Copacabana, no bairro Teotônio Vilela, zona oeste da cidade de Ilhéus. Departamento de Polícia Técnica de Ilhéus foi acionado para realizar o levantamento cadavérico, a remoção do corpo e também fazer a necrópsia. Externamos nosso sentimento de pesar aos pais da criança, aos parentes da criança, nesse momento de dor profunda e também de uma perda irreparável. Ainda na cidade de Ilhéus, Ilhéus registrou o primeiro homicídio do ano de 2026. O fato aconteceu na noite da última sexta-feira, dia 2, quando um homicídio aconteceu no local indicado como Babaró, pertencente ao bairro Teotônio Vilela. A vítima, identificada por Gilvan, com idade entre 20 e 22 anos, foi alvejada por cerca de 4 disparos de arma de fogo em plena via pública. Gilvan, como ele era conhecido pelo seu apelido, não teve chances de defesa, morrendo no local. Informações apontam ainda que o homem era portador de transtorno mental e a polícia investiga se a vítima tinha algum envolvimento para ser morta de forma tão cruel. Uma equipe de perícia realizou levantamento cadavérico através do Departamento de Polícia Técnica, removendo o corpo para a necrópsia no departamento e no Instituto Médico Legal da 7ª Corpim. Já no município de Serra Grande, Distrito de Serra Grande, município de Uruçuca, um helicóptero Fênix 01 do Grupamento de Operações Aéreo GOA do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia realizou na manhã do último sábado o transporte aeromédico de uma das vítimas de queimadura após sofrer uma explosão ocorrida no distrito de Serra Grande, em Uruçuca. O acidente aconteceu na noite da última sexta-feira, quando uma explosão foi registrada em um restaurante às margens da BA-001, lá em Serra Grande. De acordo com as primeiras informações, 6 pessoas ficaram feridas e foram socorridas por populares antes mesmo da chegada dos bombeiros. A vítima, transportada pelo helicóptero, recebeu os primeiros atendimentos no Hospital Regional Costa do Cacau, aqui em Ilhéus, onde chegou a ser estabilizada. Em seguida, devido à gravidade das queimaduras, foi encaminhada para a capital do estado, em Salvador. Do todo, o traslado foi acompanhado por um profissional de saúde com monitoramento contínuo do paciente durante o voo. A aeronave pousou no Departamento de Polícia Técnica na capital baiana e, posteriormente, uma ambulância do SAMU conduziu a vítima até o Hospital Geral do Estado, referência no tratamento de pacientes vítimas de queimadura. A ocorrência foi inicialmente atendida por bombeiros do 4º Batalhão de Bombeiros Militar, com sede em Itabuna, e os militares também realizaram rescaldo para evitar possíveis reignições das chamas. Já no extremo sul da Bahia, um homem morreu após esfaquear um lojista e ele mesmo se feriu gravemente durante a fuga. Fato este ocorrido na rua Cova da Moça, no centro de Porto Seguro. Segundo as informações, o ataque aconteceu dentro de uma loja de roupas. O comerciante de 26 anos foi surpreendido por Bruno Silva Gomes, de 51 anos, que entrou no estabelecimento armado com a faca. O lojista foi atingido nas costas e no ombro. Após o crime, o pior aconteceu. O agressor tentou fugir a pé, mas acabou ele mesmo se ferindo na perna pela própria faca. O corte atingiu a artéria femoral, provocando intensa perda de sangue. Ele foi localizado por policiais militares, sangrando muito e correndo pela via. Recebeu atendimento do SAMU, mas foi encaminhado ao hospital, onde não resistiu aos ferimentos. O comerciante ferido também recebeu atendimento e foi levado para o Hospital Luiz Eduardo Magalhães. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde do lojista. A polícia investiga o caso e apura se o ataque teve motivação de ordem afetiva. As circunstâncias ainda estão sob investigação. Um crime brutal no extremo sul da Bahia. O corpo de Romilson Santana Lemos, de 23 anos, foi localizado na manhã do último sábado no distrito de Taquarim, Alcobaça. A vítima estava desaparecida desde a noite do dia 31 de dezembro, véspera do ano novo. O corpo apresentava sinais de extrema violência e tinha marcas de queimadura, segundo relatos iniciais. As circunstâncias do crime ainda são um mistério e a motivação, tanto a autoria do homicídio, ainda são desconhecidas e investigadas pela dona Popó. Sua viaturinha! Turinha virtual da Gabi. Vai fazer aquela paradinha tradicional para rebastecer de mais informações do setor policial. Mas você permanece no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua lado a lado com a notícia, com Carla Menezes e com Kátia Gomes.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna ainda hoje com mais informações para nós. Ó, pontualmente 12h30, mas vamos desejar aqui uma boa tarde, agradecer desde já a presença do nosso entrevistado aqui no estúdio, o deputado federal pela Bahia, ele que é do Republicanos, o deputado federal Márcio Marinho. Boa tarde, seja bem-vindo novamente ao Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde, Kátia Gomes, boa tarde, Carla, boa tarde a todos os ouvintes dessa querida rádio que sempre me recepciona tão bem quando estou aqui no extremo sul, mas precisamente em Ilhéus. E quero aproveitar a oportunidade de aqui mandar o meu abraço para a Cidantas, que é ali de Itajuípe, que nos acompanha nessa tarde também. O meu amigo, os vereadores aqui de Ilhéus, o Éder e também o pastor Josemar e também o presidente do meu partido, Davidson. Um abraço para vocês e desejar a todos, Kátia, um feliz 2026. É um prazer estar aqui com você.
É, a gente tem muita informação, muita notícia para os nossos ouvintes. A gente quer também saber algumas questões aí do deputado. Mas deixa eu também agradecer aqui, mandar um abraço para os vereadores Éder Júnior e Josemar, que estão aqui no estúdio conosco, e toda a equipe aqui do deputado federal Márcio Marinho também. Olha, como já são 12 horas e 31 minutos, nós vamos logo a um rápido intervalo, porque aí na volta a gente fica à vontade para bater este papo no segundo bloco. Voltamos já já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 37 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Mix Mateus Ilhéus, Shopping Jequitibá, Lojas Universo Calçados e Acessórios e o Nex, você em evolução. Deixa eu agradecer aqui a audiência dos queridos ouvintes, querida amiga Elvira, direto dos Estados Unidos, acompanhando a gente. Um beijo para você, obrigada pela audiência. Um abraço para o Wilson Alvarenga, direto de Itabuna. Sene, direto aqui de Ilhéus, acompanhando o Jornal do Meio-Dia. E para você que ligou o rádio agora, no primeiro bloco a gente já apresentou aqui para vocês o nosso entrevistado. Hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio o deputado federal pelo Republicanos, deputado federal pela Bahia, o Márcio Marinho. Veio bater um papo conosco aqui no Jornal do Meio-Dia. Agradecer novamente ao deputado pela disponibilidade de vir até o Jornal do Meio-Dia. Deputado, vamos começar a falar aqui sobre essas emendas parlamentares que o senhor tem destinado para Ilhéus, né? Inclusive, tem emendas para reformas de postos de saúde como Basílio, que é o PSF 1 e 2, São Miguel, Conquista e Nelson Costa, uma ordem de R$1,5 milhão, além de outros que a gente vai citar já já.
Ô, Kátia, você sabe que o que move um parlamentar é ver as coisas acontecendo. Eu já estou no meu sexto mandato como deputado, tive um de deputado estadual e estou no meu quinto de deputado federal. E sempre com o objetivo de utilizar dessa arma importantíssima que é o mandato, muito embora muitos não tenham cuidado com o mandato que a população dá, eu tenho um cuidado muito grande, porque fazer com que as pessoas, nesse período em descrença total com a política, e acaba sendo com alguns políticos, as pessoas saírem de casa e ir até a urna, dar o voto de confiança, não é fácil. Eu procuro respeitar muito isso e fazer o meu papel quanto representante do povo baiano no Congresso Nacional. E desde que cheguei lá, eu sempre gastei a minha energia de bater em todas as portas dos ministérios com o objetivo de angariar recursos para melhorar a vida das pessoas. E quando você fala sobre a emenda de restauração dos postos de saúde, a gente sabe que a porta de entrada para a saúde pública são os postos de saúde. Quando eles não funcionam, eles sobrecarregam os hospitais de alta complexidade. Ou seja, quando eles estão bem organizados, estruturados, então a gente sabe que ali a gente consegue resolver aqueles problemas básicos da população, que todo mundo fica doente, fica resfriado, tem um problema, se machuca. Mas quando isso não acontece, de ter essa estrutura, o povo pena. E a gente sabe que o mandato do deputado é justamente para fazer com que essas pessoas elas sejam bem atendidas. E o meu mandato, eu procuro atender bem essas pessoas e encaminhando recursos para os municípios. Dentre os municípios está Ilhéus, como você acabou de falar, da reforma desses postos, que eu tenho certeza, como eu vi hoje, uma senhora lá no Basílio, parabenizando o prefeito Valderico, que estava conosco hoje pela manhã, fiscalizando aonde haverá o emprego desse recurso de R$350 mil para a reforma daquele posto, que ficará muito bom. E qual é o objetivo? Cuidar de gente, cuidar das pessoas.
E eu, como o senhor falou, né? Se uma atenção básica vai bem, né? Não superlota hospitais, porque a atenção básica é muito importante para cuidar da saúde da população. Então está aí o senhor destinando esse recurso de R$1,5 milhão em emendas, né, só para a reforma desses postos de saúde, Basílio 1 e 2, São Miguel, Conquista, Nelson Costa. Mas também tem destinação de recurso para requalificação e reforma da primeira travessa do Alto Soledade, né?
Exatamente. Você sabe que uma escadaria, para muitas pessoas, às vezes, não tem importância. Uhum. Mas a gente sabe que algumas cidades, que elas são deficientes em relação à estrutura, né, dela, tem muito morro, e aí por isso a necessidade das escadarias, porque nós temos pessoas que dependem. O aluno para ir para a escola,
sim,
a pessoa que faz a compra, às vezes até uma cadeira de roda que desce, que tem que ter uma rampa, que tem que ter acessibilidade, um corrimão para as pessoas que têm problemas, às vezes, de vista e, às vezes, não tem aonde se equilibrar. É importante demais uma estrutura dessa para a população. E nós, Kátia, infelizmente, eu tenho que dizer isso, o prefeito Valderico não perde um real do que a gente manda para o município. Mas o recurso mesmo dessa escadaria, onde terá a reforma da escada com pavimentação, com urbanização, esse recurso já estava desde 2014 na conta da prefeitura.
Ah, é?
Que absurdo! É importante você que está ouvindo essa programação entender que, às vezes, as coisas não acontecem, não é porque o deputado não gosta de trabalhar, o recurso vai para a prefeitura. E quando o prefeito ou a prefeita não tem um comprometimento com a gestão e com as pessoas, o dinheiro fica parado e quem sofre é a população. Mas o prefeito acabou de resolver os problemas que tinham e já está dando ordem de serviço para a requalificação dessa escadaria importantíssima para o Alto Soledade, onde as pessoas, que a gente conversou hoje pela manhã, elas estão felizes em que o prefeito está cuidando de pessoas. Quando você faz isso, o prefeito faz isso, Cátia, só motiva a gente como deputado continuar trabalhando em parceria para o desenvolvimento da nossa cidade.
Ou seja, o senhor já tinha desde 2014 destinado essa emenda parlamentar para essa obra de requalificação e reforma, né, da escadaria da primeira travessa, porém a gestão passadas, né, não empregaram, não utilizaram esse recurso para fazer essa reforma. Então agora a atual gestão, no caso do senhor Valderico Júnior, vai sim.
Exatamente. Nós tivemos uma reunião com os nossos vereadores, o Éder e também o pastor Josemar, os nossos vereadores, que eles viram que tinha recurso nosso que nós mandamos parado. E eles foram conversar com o Gabriel, que é o secretário de infraestrutura, e começaram a se movimentar e o dinheiro está destravado. E a população ali do Alto Soledade terá essa escadaria novinha para melhorar a acessibilidade deles.
E lá, além da acessibilidade, tem drenagem pluvial também que vai ser feita, né? Pavimentação asfáltica, também melhorando, obviamente, a acessibilidade aí. Também essa ordem aí, no caso, essa emenda parlamentar, é de mais de R$500 mil, né?
Exatamente, exatamente. Agora, você imagina, Kátia, os ouvintes que estão nos ouvindo, Carla, mas que inércia da gestão passada, não da pessoa, da gestão passada, que é conduzida por pessoas. Cadê o comprometimento com as pessoas? Os prefeitos têm que ter responsabilidade. Quando as pessoas vão às urnas para poder escolher um prefeito, eles estão escolhendo alguém que possa representar os interesses republicanos deles, que possam atender as necessidades básicas de cada cidadão. Uma pavimentação, uma escadaria, um posto de saúde é uma necessidade do cidadão simples, que precisa do social da prefeitura. Agora, quando o social não está dentro do prefeito, então ele não acontece. E aí tem que realmente mudar, e o povo quis mudar no ano passado.
Inclusive, o senhor também destinou uma emenda, a gente até falou sobre isso da última vez que o senhor veio no Jornal do Meio Dia, para o Hospital São José, que faz parte da Santa Casa. E aí já tinha destinado, mas ainda estava em trâmite para poder liberar. Agora oficialmente já foi liberada essa emenda aí para o Hospital São José, né?
R$1 milhão. Veja, Kátia, olha os amigos ouvintes. Todo recurso praticamente nosso voltado para a área de saúde. A pessoa com saúde, ela tem coragem e força para lutar pela vida financeira, pela prosperidade. Às vezes, para poder o cidadão, o chefe de família, ter saúde, para poder cumprir o seu papel de dono de casa, de chefe de família. A dona de casa, quando às vezes mãe solo, que tem saúde, ela vai trabalhar com muita tranquilidade para sustentar a casa. Isso move meu coração e eu fico feliz. Cheguei lá hoje, principalmente no Basílio, e ver as pessoas trabalhando, e quando nós, eu e o prefeito, anunciamos essa reforma, a alegria das pessoas em saber, dos profissionais, primeiro, que terão um lugar digno para poder trabalhar, prestar um serviço de excelência, e a população, que terá um lugar onde não vai chover dentro, onde vai ter uma cadeira decente para ela sentar, onde vai ter um equipamento decente para poder elas se consultarem. Não tem custo isso, gente. Isso alegra qualquer um de nós. E isso é que me faz continuar trabalhando, continuar lutando em Brasília para trazer recursos, que não é só para Ilhéus, não. Para Itacaré, para Itabuna, para essa região, praticamente todo o mandato à disposição. Mas a gente fica feliz, porque essa parceria, a população ganha com isso. Viu? Ganha com isso, porque nem todo mundo tem condição, verdade, Kátia, de ter um plano de saúde.
Sim.
A maioria da população não tem plano de saúde, depende exclusivamente do SUS e da saúde pública. Agora, quando eles não encontram, imagina pessoas numa fila para fazer um exame, esperando há 2 anos, 3 anos. Isso é uma realidade. E a gente vai culpar a quem? Vai culpar o povo? Como a gente ouviu agora o presidente Lula, com a questão do tráfico de droga, dizer que a vítima é o bandido.
Que vítima do usuário de drogas.
Exato.
Que o traficante que é a vítima do usuário.
É, o traficante é vítima do usuário. Que absurdo um negócio desse. Eu acho que o Lula tem que realmente atender o que diz as pesquisas de que ele não deve participar da eleição nesse ano. Porque, misericórdia, dizer que o traficante é uma vítima é como dizer que o doente é uma vítima. Que na verdade não. Que
vítima do SUS,
culpado,
digamos assim.
Que o culpado é o doente,
uhum,
e não o SUS. Então, Kátia, a gente fica feliz. E hoje eu pude ver que aquilo que a gente está mandando para a cidade de Ilhéus está sendo bem aplicado.
Antes de entrar, então, no cenário aí nacional, vamos voltar, continuar falando um pouco de Ilhéus. E o senhor tem destinado atualmente também essas emendas alinhado aí com o prefeito de Ilhéus, o seu Valderico Júnior, porque o senhor está gostando da gestão do seu Valderico?
Eu já tinha, Kátia, eu até hoje pela manhã estava falando com ele, Valderico, eu fui um apoiador do mandato do teu pai. Eu acho que eu estou ficando já velho, viu, Kátia? E ele falou, eu tinha 17 anos. Falei, meu Deus do céu, realmente eu já estou ficando um coroa.
Foi mais experiente.
É verdade. E aí, eu falei, olha, e seu pai se dedicou muito pela cidade, foi um momento importante, e você vem aqui agora com uma energia diferente, com uma visão diferente de gestor, de pulso firme com a gestão, com recurso público, e fazendo aquilo que a população gosta, que é ver as coisas acontecendo. E falava para ele que ainda ontem eu estive aqui na Igreja Universal, que eu sou pastor, e fiz um culto, e algumas pessoas, sem eu perguntar nada sobre gestão, falaram assim para mim: olha, a cidade está numa pujança econômica muito grande, pessoas que não têm nada a ver com a política. Uhum. E aí eu fico pensando assim, poxa vida, se uma pessoa que não é nem da política, um cidadão comum, simples, consegue perceber a olho nu o desenvolvimento em um ano de gestão, então eu realmente tenho que tirar o chapéu para a gestão de Valderico e aproveitar que nós temos um bom prefeito, um prefeito humano, dedicado, responsável, gestor, de utilizar o nosso mandato para continuar nessa parceria com a cidade e com ele, para juntos fazermos o que realmente a cidade de Ilhéus merece, um crescimento de acordo com o seu tamanho, porque a cidade é grande, as gestões que eram pequenas, a partir de Valderico, a gestão tem sido compartilhada e compatível com o tamanho da cidade e a expectativa do povo de Ilhéus.
Então, já faço outra pergunta também, já em cima disso aí. Como o prefeito Valderico Júnior recebeu a cidade com muitas dívidas, né? Ele divulgou 1 bilhão em dívidas, e ele conseguiu ainda trabalhar. Isso significa o quê para o senhor, que é tão experiente na política? É boa vontade? É querer ser gestor de verdade?
Você sabe que tudo na vida, se não tiver uma liderança, as coisas não andam. Uhum. E o Valderico, ele é um camarada sério, mesmo jovem, é um camarada sério que tem pulso. E ele sabe que tem que organizar a casa. E esse ano, com todas as dificuldades que ele teve, ele foi austero, cortou algumas coisas que realmente estava demais, mas mantendo aqueles espaços que eram importantes para a manutenção da cidade, para que a cidade não parasse, e organizou as contas. Isso é importante demais. O prefeito também tem que dizer sim e não quando tem que dizer não. E ele faz isso muito bem. E o não, não é por causa dele, mas o não porque ele precisa organizar as contas. Essa dívida que ele recebeu, ele tem que pagar, né? Agora há pouco estava conversando com ele e cobrando dele aqui do Malhado, aquele valão que ainda está céu aberto. Ele falou: deputado, foram 2 medições que foram feitas, dando a entender que a obra foi concluída, ou aqueles lugares medidos foram terminados. Uhum. Quando na verdade isso não aconteceu, e são 2 milhões e 700 mil reais. É muito dinheiro. Para onde foi esse dinheiro? Né? Então, é importante, nós não estamos falando mal das pessoas, mas a verdade tem que falar. Uhum. Para onde foi esse dinheiro? Como é que você mede uma obra dando a entender que foi feita e não foi feita? Então, em algum momento, a Câmara de Vereadores vai ter que se posicionar, o Tribunal de Contas vai ter que se posicionar, porque o dinheiro tem que aparecer.
Sim.
É dinheiro público. E aí, a gente fica feliz porque ele tem o mesmo pensamento que o nosso. Eu tenho 6 mandatos como deputado, não respondo a um processo de absolutamente nada, por entender a responsabilidade que os gestores e os políticos têm para com a população. E o Valderico está de parabéns. Não é à toa que a última pesquisa deu a ele com 88% de aprovação em um ano só. Está atendendo a expectativa do povo.
É o turismo de Ilhéus, né? Acho que o senhor percebeu que deu uma movimentada, né? Esse final de ano aí, acho que está bem claro, nítido, o quanto a cidade se movimentou. Ainda está, né? Porque já iniciou o ano 2026 e ainda tem um movimento grande de turista na cidade. Parece que o clima é outro, né?
Exatamente, Kátia. Quando você tem uma infraestrutura que atenda os seus, porque a infraestrutura, o prefeito tem que ser bom primeiro para o seu povo e depois para aquelas pessoas que visitam a cidade. Uhum. Quando você mexe na infraestrutura, melhora a iluminação pública, a pavimentação, você melhora o serviço público, você pode ter certeza que a população corresponde. E é o que a gente está vendo, a cidade está cheia. Quando a cidade está cheia de turista, isso é ISS, dinheiro na conta da prefeitura, para que ele possa utilizar, atendendo às necessidades da própria gestão. Agora, quando isso não acontece, ele fica com problema e sem dinheiro. A população chateada e o turista que não chega. E Ilhéus é uma cidade muito turística, que se não tiver com uma infraestrutura turística organizada, o povo não vem. E aí a conta fica alta para pagar e o cofre da prefeitura vazio. Então, o prefeito está de parabéns, porque eu tenho ouvido isso das pessoas, a cidade está cheia e é importante. Hoje mesmo eu passei naquela avenida que dá aqui da Orla para o aeroporto, que era uma buraqueira danada, e hoje está um tapete aquela pista.
Antiga 13 de maio.
Antiga 13 de maio. Imagine, eu que sou do estado, cheguei e vi essa evolução e parabenizei o prefeito. Imagina o cidadão que mora na cidade de Ilhéus.
Realmente. Deputada, não posso deixar também de entrar aí no cenário nacional, né? Falar um pouco, não só também do cenário nacional, Bahia e Estado Nacional. Antes de ir direto para o nacional, vamos falar um pouco a nível de Estado. O senhor vem acompanhando, por ser deputado federal pela Bahia, eu imagino que também o senhor acompanha aí a gestão, analisa, né? Acompanha e analisa a gestão do governo do Estado, o senhor Jerônimo Rodrigues. A Bahia é líder em violência. A saúde vai mal, a fila da regulação só cresce, o número de analfabetos também é alto, ou seja, saúde, educação e segurança pública, só resumindo aqui esses três pontos, não vai bem no estado da Bahia. Não é porque eu acho simplesmente como cidadã, mas a gente vê aí os dados, né, de grandes pesquisas. Por exemplo, o Tribunal de Contas do Estado da Bahia já deixou claro que nós temos um déficit de quase 15 mil policiais militares, ou seja, a Bahia precisa ainda ter mais quase 15 mil, são 14 mil e poucos policiais militares. E aí a gente vê a violência nessa situação toda. Vale ressaltar que a polícia baiana, sim, faz um bom trabalho, nós temos uma polícia militar importante, faz um trabalho importante, polícia civil, mas a gente sabe que ainda falta investimento. O que o senhor tem a dizer para a gente como deputado federal, já que o senhor está lá representando o povo e o senhor foi eleito para isso, como é que o senhor avalia aí essa gestão do senhor Jerônimo Rodrigues?
Ô, Kátia, eu não sei o que é que presta na gestão do governador Jerônimo. Você estava falando de ponte, ele não é bom de nada, porque até hoje a ponte importantíssimo para o extremo sul da Bahia está nessas condições que vocês acabaram de falar, com manifestação da população.
Várias manifestações.
A ponte Salvador Itaparica até hoje não sai do papel e já foram mais de 500 milhões de reais só de projetos. Você chega para essa educação, a pior do IDEB. A pior. E uma pessoa que se diz professor, que entristece e envergonha os professores. Quando você vai para a saúde, as pessoas utilizam da rádio para conseguir ser internada. Está alguma coisa errada? A estrutura que se fala da questão da regulação, a ideia é muito boa, mas a ideia ela precisa ser materializada a contento. Porque se você tem a regulação, que em tese é muito boa, mas se lá na ponta você não tiver mais leitos, mais profissionais para atender, as pessoas vão morrer na fila. E o que o governador prometeu no período da campanha, que foi promessa de campanha desrespeitosa agora com o povo, de que ele resolveria o problema da saúde. E não resolveu. E a população está cobrando. Quando ele não assume a responsabilidade como chefe de um Estado, porque um chefe de um Estado, se o filho está doente, ele leva para o hospital. Quando o chefe de Estado tem alguém que está ameaçando a sua família, ele protege a sua família, ele não arruma culpados e quer que o filho ou alguém ou o vizinho cuide do seu filho. A segurança está horrível. Hoje o sentimento de impunidade está muito grande. O governador está se metendo, se Donald Trump, ele está certo ou errado de ter feito a intervenção na Venezuela. Deixa as pessoas cuidarem dos seus problemas e ele cuide do problema dele. Ele não sabe nem cuidar do problema dele, quer cuidar do problema dos outros. Converse, Kátia, com qualquer cidadão mais simples na comunidade. Eles reclamam da insegurança. Converse com qualquer mãe, qualquer pai. Eles vão falar para você: hoje, os meus filhos estão sendo cooptados pelo crime organizado que está na porta da minha casa, oferecendo uma vida fácil. E não existe uma escola de segundo grau com professores comprometidos, porque os professores estão com medo. Não existe uma proposta de governo de geração de emprego e renda, principalmente para a juventude. Não existem equipamentos com funcionalidade para que, através do esporte também, a gente possa oferecer para essa juventude uma oportunidade para que eles possam ter a mente preenchida, porque já tem um ditado que mente vazia é oficina do capeta. Os jovens estão com a mente vazia. Agora, o governador só quer fazer campanha todo dia. Desde que sentou na cadeira de governador, faz campanha todo dia. Larga a gestão na mão de segundos e de terceiros, não que a responsabilidade não seja compartilhada, mas o gestor é ele. Mas abandona o governo para poder ir atrás de lideranças, prefeitos que apoiaram o ACM Neto em 2022. Deixa de estar ali assumindo a responsabilidade. E eu já ouvi de várias pessoas falando: olha, o governador não despacha, o governador não atende, o governador só quer fazer dancinha, só quer fazer selfie, o governador só quer fazer viagem para o interior, conversar com todo mundo, mas nada se materializa. Observe isso.
E quando o senhor fala que nada se materializa, o senhor já percebeu que já tem prefeitos cobrando as promessas que ele fez?
Ô, Kátia, eu às vezes as pessoas falam assim: ó, o deputado Márcio Marinho é porque é um apoiador de ACM Neto. Não, eu também tenho a minha consciência. Veja, o governador está cego politicamente, prometendo um monte de coisas com aquela ideia de que trazendo o prefeito está trazendo o povo. Ele pode levar o prefeito, mas quem sente a fome em casa é o cidadão. Quem sente a insegurança em casa é o cidadão. Quem não tem saúde em casa é o cidadão. Quem não tem educação em casa é o cidadão. Quem está perdendo filho, filhos, parentes para o tráfico é o cidadão. É essa atenção que ele deveria dar. Quando se faz isso, a população corresponde. Agora, pare em qualquer bate-papo, em qualquer boteco, em qualquer restaurante, em qualquer mercado, numa fila começa a conversar, as pessoas estão rejeitando a forma de gestão do governador. Então, vamos deixar de fazer a política e fazer a gestão. O problema é que nós já estamos no ano da eleição. O que ele tinha que fazer, o tempo passou, ele não fez. Mas nós temos a certeza que a população está reflexiva e vai, e é dona do seu voto, e no dia 4 de outubro desse ano, eles vão refletir qual é o modelo de gestão que eles querem para a sua vida ou para representá-los no estado da Bahia.
E agora, entrando no cenário nacional, deputado Márcio Marinho, como é que o senhor avalia aí a gestão do presidente Lula e também essa questão de tantos novos impostos que a partir de agora de 2026, aliás, já começou, né? Os novos impostos aí, as cobranças e muitos empresários já se falam em possíveis desempregos.
Exatamente. Você sabe, e aqui em off a gente estava conversando, eu sou favorável que a máquina do governo, seja municipal, seja federal, estadual, ela trabalhe no social para não deixar o povo na necessidade. Uhum. O que não pode acontecer é que isso seja como um instrumento de captação de voto das pessoas. E todo dia o governo federal cria uma nova bolsa, só que tem que ter dinheiro para sustentar essas bolsas. Não sou contra as bolsas de forma alguma, mas alguém tem que pagar a conta. E quem paga a conta é justamente o empresário, que todo dia trabalha para poder sustentar a sua empresa a duras penas, os empregados a duras penas, mas quando aumenta a questão social, as bolsas, essa conta alguém tem que pagar.
Sim.
E quem paga é o empresário. E o governo faz o quê? Aumenta os impostos. E aumentando os impostos, o empresário não tem outro, Carla, um outro caminho a não ser a demissão. E isso dói, porque ninguém quer ficar desempregado e nem tampouco depender de bolsa do governo. Sim. Qualquer cidadão, qualquer cidadã gosta de trabalhar, de produzir. A pior coisa para uma pessoa é acordar de manhã sem ter destino. Quando a pessoa acorda e tem um emprego, ela fala, vou tomar meu banho, vou lavar meu rosto, vou pentear meu cabelo, vou preparar minha marmita e eu vou para o meu trabalho.
Dignidade, né?
Isso é dignidade. Então, mas está na iminência de nós vermos em 26 muitas empresas fechando as portas e muitas pessoas desempregadas por conta do aumento dos impostos. E isso é triste demais. E o povo vai dar resposta, com certeza.
Infelizmente, já tem empresas saindo para outros países, como, por exemplo, o Paraguai, né? A Lupo, que é uma das maiores empresas nesse país, já está com a sede agora lá no Paraguai.
Exatamente. Você sabe que boa parte das empresas que vêm para o Brasil, eles precisam de incentivo fiscal. E hoje a política do governo federal é de cortar os incentivos fiscais que foram dados para essas empresas. Só que os incentivos fiscais são dados para que as empresas venham para cá, ao mesmo tempo que o governo acha que está perdendo porque está dando incentivo, ele também está fazendo com que essas empresas venham para cá e sejam gerados emprego e renda para a população. A partir do momento que eles aumentam os impostos, essas empresas, ou cortam os incentivos, essas empresas vão embora para outros países que estão dando esses incentivos, vão para lá e com a gente aqui ficam as pessoas, infelizmente, desempregadas. Eu sou a favor de incentivo fiscal, sou a favor, desde que a população possa, de um certo modo, receber esse incentivo através de emprego e renda para diminuir a pobreza do nosso país. Então, mas o governo a todo tempo, Kátia, luta para cortar os incentivos fiscais.
Aí fica difícil. Eu quero agradecer a participação do senhor, deputado, aqui no Jornal do Meio-Dia. Volte mais vezes, com novidades, principalmente para Ilhéus, né? Nossa cidade precisa. E desejo aí muito sucesso na caminhada e continue destinando aí emendas parlamentares, não só para Ilhéus, mas para outros municípios também da Bahia, porque a gente sabe que muitos municípios necessitam, né? Porque através dessas emendas o prefeito pode conseguir gerir melhor aí também a cidade, investir mais na cidade, né?
Com certeza. Eu quero agradecer a você, agradecer a direção dessa emissora, a Carla também que está aqui, e a direção dessa empresa de ter nos dado essa oportunidade de falar um pouquinho sobre o nosso mandato. Dizer que esse ano, Kátia, é um ano muito importante para a população refletir, tanto a nível de Estado, porque é um ano eleitoral. Uhum. E não adianta nós ficarmos do outro lado da rua falando, apontando os erros, as falhas desse governo, e quando chegar na hora de nós decidirmos a mudança que nós queremos, a gente manter a mesma pessoa nesse cargo. Porque se está ruim, tem que ser mudado, infelizmente ou felizmente, tem que ser mudado. O que não pode é a gente ter a oportunidade de fazer a mudança no dia 4 de outubro, e a gente tem falado isso, eu tenho defendido por onde eu tenho ido, que o meu candidato ao governo do Estado é a Semi Neto, e eu vou trabalhar com todas as minhas forças para que isso aconteça, porque eu acho que é um camarada que merece essa oportunidade, não por ele, mas porque o Estado precisa de uma renovação. São 20 anos ininterruptos de um governo que já teve a oportunidade dada pela população de fazer aquilo que prometeram e não fizeram. E nós temos aí uma pessoa que teve 8 anos de mandatos, 8 anos bem aprovado, melhor prefeito de todo o Brasil nos 8 anos de governo, que é a Semi Neto, com muita vontade, com muita energia, com muitos projetos importantes para o Estado da Bahia, querendo trabalhar para fazer virar essa página e que seja uma gestão voltada para as pessoas e uma gestão humanizada. Peço a Deus, Kátia e Carla, que ilumine o pensamento do povo baiano. O dono do voto é o povo baiano, é o cidadão, é a cidadã. Ninguém é dono do seu voto. Não tenha medo de fazer isso. A mudança aconteceu em Ilhéus e foi para melhor. Quando a gente chega aqui hoje, a gente vê o brilho, a alegria A esperança, na verdade, voltou ao rosto do povo aqui de Ilhéus. Eu tenho trabalhado junto com vários colegas e, acima de tudo, a população, de que a gente possa ver, a partir do ano que vem, essa esperança de um momento melhor para a vida do cidadão que precisa da atenção do poder público. Agradeço a você, sempre aqui, me recebe com muito carinho. Agradeço a minha base de apoio aqui em Ilhéus, os meus amigos, o nosso vereador Éder, o nosso vereador Josemar, o nosso amigo Davidson e a todos os nossos apoiadores. Deixando claro, o meu candidato ao governo do estado é Assemi Neto. E quero aqui agradecer a todos vocês que me ouviram agora, acho que mais de meia hora conversando com vocês. Um abraço para vocês e fique com Deus e feliz 2026.
Obrigada, viu, deputado? Para você que ligou o rádio agora, nós acabamos de fazer uma entrevista aqui com o deputado federal pelo Republicanos da Bahia, o Márcio Marinho. Obrigada, deputado, e até a próxima. Bem, acionando novamente ele, o nosso repórter, na segunda entrada de hoje. Quais são as notícias a partir de agora, Coutinho?
Muito obrigado, Kátia! Muito obrigado, Carla! E eu muito obrigado, muito bacana, você que continua acompanhando o Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e aguardando o retorno de sua viaturinha virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações da área policial. Então, a partir de agora, eu te convido para viajar juntinho comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bora Bahia! Violência, violência, e eu repito, violência no município de Itarantim, terra da cachaça boba. Um homem foi assassinado com vários tiros dentro de sua própria residência, lá em Itarantim. O homem, a vítima, identificada pelo nome de Jovazito Antônio de Souza, 65 anos, mas ele era conhecido pelo apelido de Bila. Segundo informações que dão conta de que o homem, o Bila, era morador de Itarantim, mas havia morado um bom tempo fora da cidade. Retornando agora há pouco, Bila foi assassinado com diversos disparos de tiros dentro de sua residência, que foram invadida por homens armados. O corpo foi levado pelo Departamento de Polícia Técnica para o Instituto Médico Legal de Itapetinga. Ainda no sudoeste baiano, na cidade de Vitória da Conquista, o bairro Patagônia foi palco de um crime brutal. Uma mulher de 28 anos, identificada como Kelly Amorim Ribeiro, ela foi morta a golpes de faca dentro de casa, em plena frente do filhinho dela de 3 anos. Que barbaridade! O crime foi executado por uma ex-amiga. A suspeita, a assassina, foi presa no mesmo dia. Segundo informações, a motivação para o assassinato teria sido por ciúme, uma vez que a suspeita é a atual companheira do ex-namorado de Kelly. De acordo com relatos de vizinhos, elas foram amigas, muito amigas, por muito tempo. Em entrevista concedida à imprensa, o capitão da Polícia Militar, PM Isaac Azevedo, da 79 Companhia Independente de Polícia Militar, afirmou que houve uma discussão prévia entre as duas um dia antes do crime. A suspeita foi encontrada em casa, no mesmo bairro onde o homicídio ocorreu. Segundo a Polícia Militar, ela não resistiu à prisão e chegou a confessar a autoria aos agentes da lei. Kelly era recepcionista em uma clínica e participava de grupos de ciclismo em Vitória da Conquista. O filho da vítima já está sob os cuidados da família paterna. Um empresário morreu vítima de metanol aqui na Bahia. A morte de Vinícius Oliveira Vieira, de 31 anos, foi confirmada na última sexta-feira, gerando forte comoção e alerta imediato no interior da Bahia. Ele foi a primeira vítima fatal de intoxicação por metanol que ocorreu na cidade de Ribeira do Pombal, já deixando outras 6 pessoas hospitalizadas, sendo que 2 já receberam alta. Elas foram hospitalizadas após o consumo de bebidas alcoólicas adulteradas, bebida batizada. O empresário Vinícius era morador do município e, segundo investigações, ele não participava da tal festa de noivado onde a maioria das outras vítimas foi contaminada. No entanto, o empresário teria adquirido uma garrafa de vodka no mesmo depósito de bebidas que foi utilizado pelos organizadores do evento. O homem começou a passar mal ainda no dia anterior à celebração, apresentando sintomas severos como visão turva, taquicardia e um forte gosto amargo na boca. A Polícia Civil da Bahia confirmou, por meio de laudos periciais do Departamento de Polícia Técnica, a presença de metanol, tanto no sangue dos pacientes quanto em garrafas de bebidas que foram apreendidas. Já o estabelecimento comercial responsável pela venda, este foi interditado pela Vigilância Sanitária. De acordo com informações, o Vinícius, ele era dono de uma loja de celulares em Ribeira do Pombal, era solteiro e não tinha filhos. Aqui em nosso Baixo Sul da Bahia, foi necropsiado no Instituto Médico Legal de Valença o corpo de um indivíduo de prenome Júlio, Julinho, 19 anos, natural de Tuberá. Julinho morreu em ação policial no município de Camamu. Segundo informações, foi solicitado apoio à 31ª Batalhão de Polícia Militar da cidade de Camamu, referente a um grupo criminoso pertencente a uma facção criminosa que teriam se evadido de duas guarnições locais e adentrando em uma área de mata na BA-001. Logo em seguida, a patrulha da Rondesp entrou na mata e os indivíduos passaram a efetuar disparos contra a guarnição, que revidou a injusta agressão. Além deles, alguns deles conseguiram fugir e, sendo encontrado ao solo, o Julinho, com uma pistola 9mm, a guarnição prestou aquele socorro até o Hospital Municipal de Camamu, onde Júlio evoluiu a óbito. Tragédia! Tragédia no Oeste Baiano. 5 pessoas da mesma família morreram após uma colisão entre um carro de passeio e um caminhão na BR-135, no trecho entre Barreiras e Riachão das Neves, no oeste do estado. O acidente envolveu apenas dois veículos e resultou na morte de todos os ocupantes do carro. A família, que havia partido de Brasília, com destino a Santa Rita de Cássia, também no oeste baiano. As vítimas, identificadas como Edmar Nunes Oliveira, 62 anos, patriarca da família, Eliene Moreira Dias, esposa de Edmar, Jéssica Moreira de Oliveira, de 28 anos, filha do casal, João Vitor Moreira de Oliveira, 17 anos, também filho do casal, e uma criança de identidade não revelada, esta neta do casal. Equipes do Corpo de Bombeiros e SAMU foram acionadas para atender a ocorrência e, após a retirada dos corpos, as vítimas foram encaminhadas ao Instituto Médico Legal de Barreiras, onde passarão por necrópsia. Sua viaturinha virtual da Gabi vai ficando nesta edição por aqui, prometendo botar em uma próxima, se papai do céu deixar. Mas você permanece no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua lado a lado com a notícia, com Carlinha Menezes, que arrebentou na cobertura do show da Virada de Ilhéus, e você, Kátia Gomes, que estava simplesmente deslumbrante nos eventos que participou. Elas continuam com a notícia no Jornal do Meio-Dia.
Coutinho, você é demais, viu? Coutinho, um abraço pra você.
Obrigada.
É, Coutinho, ele tava de olho em tudo,
atento,
você viu, né?
Atento,
de olho em tudo, viu? Que Carla tava fazendo a cobertura pra rede social da rádio, viu por onde eu passava, tava de olho.
Deslumbrante com aqueles looks maravilhosos.
Você tava linda também, para.
Um beijo, viu?
Um beijo, Coutinho. Obrigada pelo carinho de sempre. Ele é maravilhoso, né? Sempre cavalheiro carinhoso
sempre,
com a gente, né?
Sempre.
Um abraço, viu, Coutinho? A gente ainda vai fazer o nosso... A nossa
confra.
A nossa confra, né?
Porque isso.
Eu sempre faço. Eu com ele e Carmen, a gente sempre tem o nosso momento. Abraço pra Coutinho e pra Carmen. Nessas últimas notícias de Coutinho, Carla, ele falou sobre o caso da morte registrada no estado da Bahia do Vinícius Oliveira Vieira, né? Causada aí por intoxicação por metanol. Ele que é de Ribeira do Pombal. E aí a gente já tem aqui a informação também atualizada que um homem foi preso na manhã de hoje em Feira de Santana, suspeito de vender bebidas alcoólicas adulteradas com metanol. Segundo a apuração da TV Bahia, investigações preliminares apontam que o suspeito não teve o nome revelado, atuava em diversas cidades baianas. E segundo a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, o Estado registrou 7 casos confirmados e uma morte. Outros 8 pacientes também foram considerados como casos suspeitos, mas não tiveram diagnósticos descartados. E aí não há informações sobre se o homem foi preso, esse homem que foi preso hoje, se ele vendeu as bebidas consumidas por essas pessoas que estão internadas e, no caso, o Vinícius, que acabou morrendo, né? Então, a gente vai continuar acompanhando, surgindo mais informações sobre essas questões de intoxicação por metanol em bebida alcoólica. Voltaremos a falar sobre o assunto, tá? Essa é a nossa última notícia de hoje, o Jornal do Meio Dia. Mandar um beijo especial aqui para minha amiga Bruna Barbosa, acompanhando o Jornal do Meio Dia direto de Itabuna. Um beijo, Bruninha. Feliz ano novo para você. E, novamente, desejando um feliz ano novo aos nossos queridos ouvintes. Com a fé em Deus, em 2026 estaremos juntos, claro, sempre se Deus nos permitir, né, gente? Então, um abraço a todos vocês. Obrigada pelo carinho das mensagens, pedindo pra gente voltar logo pro ar, tá? É só um recessozinho de 15 dias, acho que nem foi tudo isso.
Só um pouquinho.
Estamos aqui de volta, dupla Cacá, Kátia e Carla Menezes.
Inclusive, Kátia, não dá pra gente ler as mensagens de todos, né? Mas dá pra gente citar o nome das pessoas aqui?
Então, resume rapidinho.
Dá,
um resume,
pois é, Regina Vitória.
A gente tá voltando hoje, abre a sessão. O coordenador não vai puxar a orelha da gente.
Não vai, hoje
por
não.
Por ter extrapolado só 21 minutos. diga.
Regina Vitória tá aqui cheia de carinho pra gente, desejando um bom retorno, feliz 2026. Matheus da Princesa Isabel também tá aqui, desejando felicitações pra gente. A Natália Costa, lá da Próxima Olivença, também tá por aqui desejando. O Felipe Baiano, lá de Coaraci. Igo da Barra, Zona Norte da cidade. A Poliana também tá aqui mandando pra gente. Os ouvintes aqui abraçando a gente, desejando boas voltas.
Obrigada, um beijo pra vocês. Mandar um abraço pra Daniel, da CDL de Ilhéus, disse que tá esperando até hoje pra confra, mas na verdade a confra quem organiza é você, Daniel. Você é o setor financeiro da CDL. Abraço pra você, viu? Um abraço, Daniel, toda a equipe da CDL de Ilhéus. Anselmo, um beijo pra você, pra Georgia, que estive com eles nesse final de ano, tá? Obrigada a todos aí pelo carinho também. E é isso. Hoje, Jornal do Meio Dia de volta e depois do recesso, só extrapolando 22 minutinhos agora, só. Mas agora a gente dá tchau.
Né? Vamos dar tchau, né?
Bora almoçar, porque tem muito trabalho hoje pela frente ainda.
É isso, Jornal do Meio Dia.
Uma ótima tarde pra você, ótima tarde a todos os nossos ouvintes, se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas, até lá.
Até lá, Kátia Gomes, boa tarde pra você, ouvinte do Jornal do Meio Dia, que tem um oferecimento Mix Mateus, juntos somos um só coração, Shopping Jequitibá completo para suas compras com segurança e conforto, Onex, meu futuro é Onex, inscrições abertas, você em evolução. E lojas Universos Calçados e Acessórios. Crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça Universo Calçados, na rua Dom Pedro II, número 42, no centro. O Jornal do Meio Dia volta amanhã ao meio-dia. Tá chegando Renatinho Bad Boy e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.